Foi tão melancólico este final. Enquanto fazia as malas, ele deixou-lhe um excedente, uma casa arrumada e os papéis das partilhas. Depois, chamou-o para um último encontro. É o adeus a António Costa e foi tudo tão direitinho que deixou saudades a Marcelo. Ah, se ele soubesse. É terça-feira e ao tempo em que gravamos esta comissão política, os novos deputados tomam posse e Luís Montenegro prepara-se para entregar a lista dos seus ministros ao presidente. Na ajuda, está tudo a postos para a passagem de testemunho. E você? Hello, hello, political junkies. Eu sou o David Inês, moderando esta comissão política à beira de um novo ciclo e dou as boas-vindas desde já à Eunice Lourenço, nossa editora de política. Olá, comissária.
Olá, olá.
À Liliana Valente, coordenadora de política e sempre muito bem-vinda e regressada a esta comissão política. Olá, Liliana.
Olá.
E ao political junkie Vítor Matos, sempre pronto para uma comissão.
Olá, olá.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Liliana, eu vou começar por ti porque tu rumaste a caminho de Viseu, indo eu, este fim de semana, mais um de trabalho. Explica-nos em que estado é que ficou o PS neste final de percurso?
Ainda antes de ir a Viseu, fui à comissão política do PS, que foi na quinta-feira também no Largo do Rato.
Imagino que tenhas ficado à porta.
Sim, claro. Ficámos à porta. Aliás, até porque houve à porta muitas das conversas que não houve lá dentro. Nomeadamente Fernando Medina e José Luís Carneiro falaram aos jornalistas e não falaram lá dentro. Portanto, soubemos mais do que os próprios dirigentes nacionais do PS. À parte desta brincadeira, que por acaso chateou bastante os socialistas, porque, pronto, não ouviram a oposição interna dizer coisas.
A oposição interna é o José Luís Carneiro.
Então foi o homem que se candidatou contra Pedro Nuno Santos e continua alegremente com os seus 35% de votos e a fazer uso deles, acho eu.
Bom, já lá vamos.
Tirando esta parte inicial, eu acho que o PS ainda se está a habituar ao seu papel de oposição, está a sarar feridas e está constantemente a tropeçar em coisas que vão acontecendo. A realidade é o que é, portanto a realidade dá sempre. Agora, esses obstáculos ou essas coisas que aparecem no caminho poderiam era não ser feitas pelo próprio governo do PS. E obviamente eu aqui estou a falar do excedente, mas também estou a falar das declarações de Fernando Medina à saída da Comissão Política no Largo do Rato, que de algum modo atrapalharam, esbarraram, condicionaram, implodiram, sei lá, vamos escolher um verbo, a estratégia do líder do PS.
Espera lá, deixa-me voltar um bocadinho atrás.
Certo.
Nós ainda tínhamos ficado naquela fase
em que eles estavam todos unidos.
O Partido Socialista parecia todo unido.
E estão, descansado.
Porque tinha, apesar de tudo, conseguido alguma unidade depois da eleição interna.
Não, pareciam muito desejosos de ir para a oposição.
Sim, também, mas tipo, o que é que aconteceu?
Mas, é que, bom, mas agora também...
Já sabíamos que ele ia deixar excedente, não é propriamente uma coisa que seja muito surpreendente.
Sim, mas vamos lá ver a coisa. Como diria Carlos César, uma coisa é um excedente, outra coisa é um excedente em excesso.
Histórico.
Histórico. Não, uma coisa é um excedente de Eu que agora ia derrubando.
Está a fazer terrorismo com o computador da Eunice Lourenço.
Assim como Fernando Medina acabou de fazer a liderança do PS. Mas pronto, como eu dizia, uma coisa é o excedente de 0,8%, que já era, aliás, já era criticado pelo próprio líder do PS antes de o ser no comentário da SIC, já, uhum, já criticava, que achava que 0,8 era muito. Agora imagine-se o que é mais. Esta comissão política não está a correr nada mais. Imagina o que é um excedente de 1,2. Como dizia um socialista, ai, isto dava para tanta coisinha. Portanto, porque é que eu digo que implode, esbarra, isto os nossos ouvintes devem estar a pensar, se estas pessoas estão todas loucas, é verdade, nós ainda não descansámos depois das eleições, portanto, desculpem qualquer coisinha, mas então para explicar melhor isto com um fio condutor e rápido. Pedro Nuno Santos, quando, depois das eleições, quando saiu de Belém, veio dizer que lançar o repto para Luís Montenegro aprovar um orçamento retificativo para aumentar, uhum, professores, polícias, profissionais de saúde e oficiais de justiça, e deixou os militares de fora, mas aí o Vítor Matos já vai dizer isso. Ora, passo seguinte, passo seguinte, Fernando Medina, pronto, isto só para dizer aqui os pontos essenciais. Luís Montenegro disse, registei com muito agrado e deixou sem resposta. Fernando Medina vem dizer à saída da comissão política, e não lá dentro, e isso chateou bastante o PS, que 154 milhões para polícias e 300 milhões para professores era perfeitamente acomodável sem retificativo. Portanto, bum! Ah, então se não é preciso retificativo, para que um repto? E depois, vem sábado e sabe-se que há um excedente maior do que o previsto e, obviamente, havendo um excedente maior do que o previsto, há uma folga maior do que o previsto, portanto, se calhar dá para mais coisas, se calhar não é preciso retificativo e, portanto, Pedro Nuno Santos teve de afinar a estratégia, tendo em conta as novas realidades.
E pelo meio disto tudo, Eunice Lourenço, ainda há um outro socialista, chamemos-lhe assim, que é Mário Centeno, que nos veio dizer gentilmente que, atenção, que esta coisa das contas públicas, nestas medidas têm todos efeito permanente e depois há umas regras europeias novas que é capaz de ser bom ou não.
Convém não esquecer certas circunstâncias, o senhor governador do Banco de Portugal está cá também para fazer avisos e vai estar cá após fazer pelo menos mais um ano e picos, portanto, tal como já fazia ao governo PS, aliás, verdade,
verdade seja dita, seja que sim, dita. Que era ele, mas, o grilo falante das contas certas.
O IVA zero que eu digo.
Mário Centeno, uhum, veio fazer novos avisos, veio dizer que isto de excedentes, não se pode bem falar em excedentes quando há dívidas para pagar e, portanto, que o melhor é ter cautelas. O excedente também está a incomodar o próprio PSD. Nós publicámos esta
Ai, que mal que é ter dinheiro.
Um texto do João Diogo que junta algumas reações sociais democratas ao excedente, porque dentro do PSD está a ser encarado como uma forma de pressão sobre o novo governo, ou seja, é o governo cessante a dizer ao novo governo, vejam, nós deixamos-vos tanto dinheiro, agora têm de fazer muita coisa, têm de dar muito a quem anda a pedir.
Ah,
e portanto isto já está a incomodar.
É pá, que chato.
É
que chato.
Sei lá, Paulo Rangel diz que condenou o que ele chamou de fugitório do governo sobre o excedente.
Miguel Paes Maduro a propaganda de um dossiê
de transição, portanto, já este incómodo que se vai notando de ai. O excedente é uma coisa boa, mas pode ser mau para nós, porque nos obriga a mostrar trabalho rapidamente. Portanto,
epá,
o excedente parece estar
a dar boas notícias. Epá, não consigo.
Não vou dar uma boa notícia que incomoda toda a gente.
Chegados aqui, deixa-me lá perguntar, e já mesmo muito a sério.
Ai, agora deram um nó à cabeça.
Nós, António Costa está de saída. Afinal, o legado dele se paira como um fantasma mau ou como uma sombra de pressão, porque afinal havia
depende
muita coisa
do que
perfeita.
Pensar sobre fantasmas.
Há um novo Ghostbusters nos cinemas, não sei se sabem. Ainda não consigo ver.
E é o fantasminha brincalhão.
O último fantasma do PS que deixou contas públicas em debate no fim de uma legislatura não deixou boa memória, não é?
O quê?
Quem seria? Quem foi o último primeiro-ministro do PS?
Ai, desculpa.
Que se falava das contas públicas? Quem será? Será? Quer dizer, a questão aqui é que este excedente todo era suposto ser o governo a usar. E, portanto, se eles soubessem, adivinhassem.
Mas foi António Costa.
Não, não, eles sabiam e adivinhavam. Tanto que não te esqueças que Fernando Medina fez uma operação especial agressiva para a redução da dívida.
Eles não sabiam nem adivinhavam que este excedente era para gastar, para o PSD gastar. Então, ok?
Mas, desculpem, pois, só a pergunta. Mas o excedente para gastar? Já assumimos isso como uma coisa...
Então, Joaquim Miranda Sarmento, eu não me esqueço de dizer isto, disse em declarações ao Expresso há uns tempos: o excedente é para baixar a dívida pública, ponto. Eu agora quero saber se isto se mantém ou não. Eu já repeti isto algumas vezes, mas quero mesmo saber, porque acho interessante.
Mas há aqui uma questão que... Há aqui várias questões que se levantam com isto. Mas uma é...
Desculpa, só uma coisa. Também há sociais-democratas...
Bom, eu posso voltar para a semana.
A colocarem em causa o excedente. Porque é preciso saber que pagamentos ficaram em atraso para haver este excedente. Ou seja, estão a pôr em causa...
Não houve. Olha, eles fizeram aquela operação de pagamento à bruta.
Eu recomendava que fossem buscar o Dr. Constâncio para fazer uma comissão de investigação ao déficit orçamental do próprio governo PS.
Vamos fazer só aqui.
Nós só estamos a fazer o que tu fazes normalmente todas as semanas.
Agora ao Vitor falar.
Vamos fazer aqui só uma legenda. Isso foi o que o governo de José Sócrates fez, certo, ao governo de Santana Lopes quando chegou.
Isso, obrigado.
Quando chegou ao governo em 2005. Pá, 2005 já levam, meus amigos, 20 anos. Portanto, os political junkies aqui todos se recordarão deste pormenor da história.
Pronto, e nessa altura Constâncio fez o déficit disparar, salvo erro, que salvo seja. Não foi
6%.
Só o Constâncio, ele é que fez as contas.
Epa, depois era contestado porque era. Se não fossem tomadas. Posso falar? Se não fossem tomadas medidas nenhumas. E portanto, isto aqui uma questão que é o seguinte: o PSD, isto, se quer fazer uma gestão séria do excedente, tem aqui vários problemas. Um é o que foi levantado pelo Mário Centeno, que é, temos uma dívida alta, e não se esqueça que isto é despesa permanente, não é one-off. E é isso que o governo tem vindo a fazer nos últimos tempos, quer dizer, é usar o excedente orçamental para pagar coisas que são só este ano e que raramente e fogem a ficar com despesa permanente. Tudo o que foi medidas do IVA, tudo o que foi medidas da crise.
Mas isso não era excedente. O que usou excedente o ano passado, quando tiveste, foi os aumentos de 1 milhão no programa de estabilidade para as pensões, e foi despesa permanente.
Não, mas tudo o que foi, despesa em relação à crise, em que despejavam em cima da crise, era one-off. Era, sim, sim, acontecia uma vez e pronto, não ficava. Agora, pagar aos professores, aos polícias, se for também os militares, se for os funcionários judiciais, não é? Não sei se me estou a esquecer de alguém. Isto vai ficar permanente e o excedente esgota-se este ano, mas depois é preciso outro excedente para o ano. Agora, a questão aqui é se é possível compatibilizar os pagamentos permanentes, que depois vão ser potenciados pelos aumentos e carreiras automáticas da função pública nos anos que vêm aí, com a baixa de impostos que o PSD defende. Portanto, a questão aqui, a pergunta é: não é vamos pagar tudo agora a toda a gente, quer dizer, como se as pessoas agora recebessem e ficassem com o dinheiro do bolso. Não, vão ter que continuar a receber. É se isso é não compatível com a baixa de impostos que o PSD quer fazer. Porque se o PSD quiser ter razão naquilo que diz, pode dizer que o excedente é fruto de uma sobrecarga de impostos sobre os portugueses. E nós queremos devolver isto aos portugueses. A questão é que nos próximos anos tem que continuar a haver crescimento económico. E tem que haver um crescimento económico, por acaso até foi superior ao que estava previsto, tem que haver crescimento económico superior para suportar uma baixa de impostos que permita que o excedente continue ou a existir,
mas era ao contrário,
ou a ser um déficit baixo. O PSD quer manter o déficit, quer continuar a voltar a ter déficits?
Não, a teoria do PSD é que a baixa de impostos potencia o crescimento, não é exatamente, não é ao contrário.
Eu sei que essa é a teoria do PSD, mas é uma teoria de wishful thinking. Normalmente, quer dizer, do ponto de vista, é que é uma teoria que, em teoria, funciona. Mas na prática vamos ver se é assim mesmo, não é? Porque...
Na verdade, não é muito diferente do que o próprio Centeno fez em 2015, quando chegou e disse que é preciso acabar com a austeridade e que isso vai aumentar o consumo. Também era um bocadinho wishful thinking.
Mas isso funcionou. Não quer dizer que agora não funcione. Não sei, pode funcionar.
Fazemos lá a ideia, não sabemos qual é a conjuntura externa.
Aliás, nem sou economista.
Ajudou muito sentido e pode não ajudar a governar nada. Ou pode ajudar.
Relembrar que o Presidente da República, sobre o orçamento do ano passado, disse que a única estratégia possível quando tens duas guerras e o contexto internacional como tens era potenciar o consumo interno.
Sim, sim, isso é verdade. É verdade.
Baixar impostos. Baixar
mas isso é uma política, sobretudo, mais do PS do que propriamente do PSD. Há uma diferença.
Mas,
o PSD criticava bastante o consumo interno, que levava a muito endividamento e a um desequilíbrio da balança comercial.
Tem um pensamento diferente.
Pois,
mas,
quer dizer,
mas a baixa de impostos é um clássico antigo do PSD, que contrapõe com o do PS, e é antigo, só que o problema é que quando chega ao governo, normalmente não funciona assim, é o contrário. Agora, acho que é muito interessante a questão aqui da herança, porque... normalmente, quando um novo governo substitui o anterior, vem-se queixar da herança que recebeu.
Este também está a queixar.
Pegando naquilo,
eu estou curioso
para ver quais são as queixas do vão ser do PSD, porque isto é normal e vai acontecer sempre. Sim, mas essa questão, sabe, Liliana está-me a mostrar ali um título que é sobre
o texto do João que ela estava a falar.
A propaganda e tudo isso. É verdade, mas é que isso é verdade. Quer dizer, Futuro e Propaganda, aquele documento, aquele documento, estou-me a referir ao documento suposto de passagem de pasta do PS, aquilo
é
um resumo do que o governo quer mostrar que tem em curso e que não pôde acabar porque acabou a legislatura e que agora, enfim, estão ali a lista de inaugurações todas que o Dr. Luís Montenegro vai fazer. Mas, para rematar, é assim: o PSD tem que arranjar alguma coisa para se queixar da herança. Porque se no fundo se vai dizer é a primeira vez, isto é interessante, isto responsabiliza muito o Luís Montenegro. É a primeira vez que o PSD chega ao governo numa situação altamente confortável. A não ser que, lá está, haja pagamentos em atraso, haja muitos...
Mas aí eu recordo que o Expresso escreveu no final do ano.
Fornecedores gemifrados, acha isso tudo... Tem que arranjar alguma coisa porque faz parte. Mas responsabiliza muito o PSD agora, que andou tantos e tantos anos a dizer ai, nunca governar, porque os socialistas acharam sempre isto num desastre do que respeita às contas públicas. Portanto,
só deixar aqui uma parte, que o Expresso escreveu no final do ano, ou no início do ano, já não sei bem, que o Sr. Doutor Ministro das Finanças, Fernando Medina, tinha feito uma operação especial de redução da dívida e que isso implicava pagamentos agressivos do setor empresarial do Estado de dívidas a fornecedores e os da saúde, que normalmente são aqueles que são mais pesados. Mas eu gostava de saber como é que isso ficou.
Antes de irmos a Luís Montenegro, que ainda teremos uns minutos para isso, deixem-me perguntar-vos isto. E para Marcelo, esta herança afinal é boa ou má? Eunice?
Esta herança é boa, mas pode ser péssima. Ou seja, Marcelo.
Isso é uma resposta muito a Marcelo. Faz
por um lado, sim, por outro lado.
Pode ser velha rábula, não é?
Pode,
mas não se pode.
Não se pode.
Ou seja, Marcelo tem finalmente aquilo que desejou durante muito tempo, que é a sua família política no poder. Aliás, há aquele sonho de uma maioria, um presidente, um governo. Portanto, há um governo, há um presidente, uma maioria, mais ou menos. Pronto. Era o sonho de Sá Carneiro.
Mas há muita coisa.
Mas
de repente
há muita
o PSD,
coisa.
Ainda falávamos nisso os dois no outro dia.
Exatamente.
De repente tem um presidente, tem um
governo.
Tem
um presidente da Câmara de Lisboa.
Tem
os governos regionais. Tem os governos regionais, tanto
ainda,
quanto.
Pronto,
enfim.
Mas ainda tem.
Mas. A maneira como Marcelo ficará para a história, que é uma coisa que o preocupa notoriamente, vai depender muito, se calhar até demasiado, de como correr este governo. E o presidente já tem menos de 2 anos de mandato. O sonho dele, como também já escreveu a Ângela, seria deixar que este governo durasse até às presidenciais de 2026. Agora, imaginemos o cenário completamente péssimo para o Marcelo da história.
Quer ter de dissolver
que é ter de dissolver, ou pior ainda, ter um governo de gestão num momento em que ele já não pode dissolver, com um quadro político a influenciar provavelmente de forma decisiva, as presidenciais de 2026 e com ele sem poder fazer nada. A não ser falar, e como sabemos, a voz do presidente diminuiu de valor ao longo destes 8 anos. Portanto, neste momento, Marcelo tem uma herança aparentemente boa, que é a sua família política a governar. E ele,
com contas públicas estáveis, que é uma coisa
contas
rara.
Contas públicas estáveis, um cenário que ainda, como ele ontem salientou, há estabilidade, há instabilidade no mundo e na Europa, mas Portugal conseguiu ter estabilidade. Portanto, ele até contribuiu imenso para essa estabilidade.
Eu olhei para o Costa nessa altura e confesso que eu acho que o Costa manteve uma poker face naquela conferência de imprensa que foi incrível. Mas quando ele diz isso da estabilidade, eu penso, eu vou ver ali um jogar, não vou, vou. É para que só pode.
Mas isto é tão frágil, que Marcelo pode acabar da pior maneira imaginável para um presidente com poderes diminuídos, um governo em gestão sem possibilidade de convocação de eleições e umas presidenciais a serem toldadas por uma grande instabilidade política.
Vitor, ias dizer?
Não, ia dizer que... o presidente, sim, quer dizer, ele sempre quis isto, não é? Ter deixar o PSD... no poder. Agora, aliás, eu durante muito tempo, e já com o Luís Montenegro, continuava a dizer que o PSD não era alternativa, ou que era preciso constituir-se como alternativa. Bem, na verdade, os partidos já são verdadeiramente alternativa quando os governos estão numa baixa terrível em termos de popularidade, ou quando chegam ao poder. Quando chegam ao poder, depois as coisas... O poder é
um bálsamo.
É um bálsamo fantástico. E... achei uma certa aquela dose de hipocrisia política deliciosa na conversa daqueles dois homens, depois de António Costa ter andado a fazer campanha, acusar o presidente de ter causado instabilidade e de lançar o país para este caos.
Ao não aceitar o tal centeno que faz avisos regulares.
Mas quer dizer, isto é de uma...
Falta do bom senso.
É mais do que hipocrisia. Mais do que hipocrisia. Sim, realmente o António Costa é muito hábil, mas é virar
mas o Costa
o
não teve tempo.
Completamente
desculpa,
ao contrário, porque
António Costa não teve tempo de se despedir ontem,
esquecendo-se a questão das contas públicas. Foi um desastre completo em termos políticos. Foram 2 anos de desastre em desastre até ao desastre final, e que uma coisa absolutamente impensável, que é a PJ entrar em São Bento e o governo cair da forma que caiu.
Ah, estás a dizer, apesar das contas públicas.
Apesar das contas públicas. Sim. Quer dizer, sim. O governo agora pode fazer um relatório com as medidas. Um desastre na gestão política, e era obrigatório. Quer dizer, estas coisas.
Mas isto é porque tu consideras que as notícias das contas públicas são boas notícias?
Eu considero que as contas públicas são melhores notícias do que deixar o país à beira da bancarrota. Quer dizer, eu acho isso um bocadinho melhor. Agora, se isso contribuiu para a derrota do PS, eu acho que sim. A questão é que aquilo tem tudo muita graça, mas a verdade é que estes 2 últimos anos foram 2 anos do caos do ponto de vista político, no caos nos serviços públicos, e... O Presidente da República não podia fazer outra coisa antes das eleições, mas isso...
Mas olha, posso só dar uma nota?
Para fechar, e depois vamos ao Montenegro.
Só instante. Porque eu não falei do Senhor Presidente, e eu estive ontem a ouvi-lo.
E gostaste?
Sim, aquilo foi estranhíssimo. Não, eu explico porquê. Nós estávamos ali para uma conferência de imprensa
com perguntas
sorteadas e tudo. E de repente, aliás, o próprio
perguntas sorteadas para quem nos está a ouvir.
A ordem de comunicação social.
A ordem pela qual iriam ser feitas, não era?
Eu também não fiquei muito triste porque era para ir a nona, portanto, já não tinha nada para perguntar quando chegasse. Mas o que é que acontece? Até o próprio Primeiro-Ministro estava à espera de poder despedir-se e de responder a perguntas de despedida. Só que o Presidente faz lá o seu discurso e vai à vida dele. E ficámos todos, então, mas não... Então, para isto, António Costa vai fazer uma conferência de imprensa de verdadeira despedida, em que ele aparece sozinho, acho eu, para se despedir. Mas o que é que eu queria dizer sobre o Presidente? É que o Presidente pareceu já ter saudades. Aquilo é esquisito, porque ao mesmo tempo que é assim gélido, não é? Porque eles, aquela relação já teve claramente, pronto, já teve melhores dias e isso percebe-se, não é? O sítio também era frio, pronto, tudo foi assim muito gelado. Mas ao mesmo tempo ele, ainda não sabemos de encontrar nas encruzilhadas ao serviço de Portugal. Eu não sei se ele sabe mais do que nós. Eu espero que sim, não é? Porque ele é Presidente da República, há de saber mais do que nós. Mas se calhar o próprio Costa, que estava lá, devia ter perguntado assim: oh, Sr. Presidente, se me quiser dizer alguma coisa sobre o meu processo, eu agradecia. Porque, vamos lá ver, eu acho que o futuro do PM está, porque ele próprio ainda fez, PM, está muito dependente daquilo que for o processo que corre no Supremo, que pode ir para o TCAP, não sabemos muito bem, porque a senhora procuradora disse uma coisa, mas depois pode não ser, bem, enfim. Portanto, se para o Presidente dizer isto, parece que ainda tem esperança que ele vá ser alguma coisa. Portanto, se calhar, será que ele já sabe alguma coisa sobre o processo?
Não, eu acho que há aí nessa
Europa,
tal...
Até pode ser a transição de pastas da Presidência da República.
Exatamente.
Pois,
também pode ser isso. Mas eu acho que o Vítor é que é o grande especialista...
Marcelólogo?
Na cabeça de Marcelo. Mas eu acho que há... O Presidente é um homem de hábitos. Que come sandes de queijo sempre ao almoço, que bebe sempre
small
ananás, aquelas coisas. E está muito habituado a este primeiro-ministro, apesar de tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. E, portanto, eu acho que há ali em Marcelo aquela coisa que às vezes muito nós temos quando temos de mudar alguma coisa na nossa vida.
Ele, ao contrário dos portugueses, não quer mudança, queres
alguma
ver?
Alguma resistência à mudança de eu estou acostumada a este, agora tenho de me acostumar a outro.
Não, mas eu acho que há uma certa como é que se diz? Magnanimidade. De certa forma, pronto, este vai-se embora.
Eu vou ser magnânimo.
Este já corri com ele, já agora é pá. Eu por acaso acho que não, acho que ele estava farto do Costa. Não, acho que ele estava farto do Costa. Acho que ele achou, desde a questão Galamba, então, acho que aquilo acabou, porque. Quer dizer, e acho que ele quis ser magnânimo e dizer: ah, não, isto pronto, a gente um dia ainda vai, porque realmente é verdade que António Costa na Europa tem, só dependendo, não é um só, mas pronto, dependendo do caso judicial, ele, enfim, seria o favorito para presidente do Conselho, pode ser candidato presidencial, quer dizer,
mas ele diz que não.
Está bem, pronto, vamos ver.
Ou ele disse que não. Agora.
Ou pode, quer dizer, vão se encontrar nem que seja em conferências ao serviço de Portugal. Portanto, quer dizer, a relação não. Mas ele teria que dizer ali uma palavra de.
O mundo não acabou, finalmente, a vida não acabou. Estamos os dois de boa saúde.
Eu não sei se daqui a 2 anos não vai olhar para trás e ouvir aquela música da Cher que passei no início desta comissão política. If I could turn back time.
Oh, meu Deus.
Vamos ao Montenegro durante 5 minutos. Eunice, como é que começou Luís Montenegro e o que é que tu esperas que siga?
Começou invisível.
Provavelmente é uma coisa que eu e a Liliana temos falado já algumas vezes, pelo menos uma com a outra. Provavelmente é o primeiro-ministro de quem nós sabemos menos sobre o que pensa em relação a vários assuntos. Nós há muitos meses, era ele, ainda não se anteviam, mas antecipadas, até fizemos uma página no semanário com, parecia, post-its sobre vários assuntos da atualidade sobre os quais Montenegro não dizia nada. Uhum. E continuamos a não saber o que ele pensa sobre muitas coisas. Mas, por outro lado, eu acho que este silêncio que ele se tem reservado desde as eleições é sinal de que quer fazer tudo bem. Ou seja...
Mal seria se ele não quisesse fazer tudo bem.
Pronto, claro.
Sim, mas
está bem, mas às vezes tropeçam nos pés.
Mas calado.
Às vezes isso também ajuda.
Mas às vezes tropeçam nos próprios pés. Queres fazer tudo bem, mas...
Bem, isso é mais o Marcelo.
Está a imaginar, Marcelo Rebelo de Sousa neste...
Ai, meu Deus, estava eufórico.
Todos os dias, era
pois,
todos os dias,
exato.
E quer dizer, e com o André Ventura a dar entrevistas todos os dias, e o PS também já a falar com alguma regularidade, ele tem conseguido manter aqui uma disciplina no PSD. O que para nós jornalistas, eu tenho alguns receios de que isto tenha aqui uma estratégia cavaquista por detrás.
Isso tem.
E tínhamos um governo que fala muito pouco, que tenta controlar tudo o que sai, portanto o nosso trabalho será mais difícil,
será
também mais aliciante,
mais divertido, mas, porque descobrimos sempre coisas mais interessantes, as notícias são todas mais exclusivas.
Portanto, eu acho que neste momento o que é que se pode dizer sobre Luís Montenegro? Quase nada.
Eu posso
para
dizer.
Além de ele ter
eu
ficado.
Mas espera, ficas para o fim, deixa-me
ele ter ficado notoriamente contente, eu acho que a cara dele no momento da indigitação era de uma felicidade tamanha.
E com a von der Leyen? Já temos mais um fã da von der Leyen?
Mas confesso que não consigo dizer muito mais.
Ok, obrigado por isso.
A não ser só mais uma coisa, que é ele fez uma espécie de acordo com o Chega para os lugares no Parlamento, que está obviamente, e como é natural, a ser lido pela oposição como um sinal que haverá mais acordos. Eu acho que eventualmente pode haver, mas eu acho que era preciso desbloquear esta questão de eleição de um vice do Chega, que se calhar até convinha ter sido desbloqueada na anterior legislatura, e este momento, este acordo tácito, pelo menos, para esse desbloqueio, Luís Montenegro já o defendeu na legislatura passada, portanto,
sim, tá a ser coerente.
Há aqui também uma questão de coerência.
Certo. Liliana?
Sim, acho que ele é um livro em branco, nós não sabemos, vamos ver o que é que aí vem, há muitas coisas que sabemos, outras não, há algumas medidas que eu gostava de saber, porque nós já falámos disso aqui várias vezes, nomeadamente a questão do novo aeroporto, parece-me bastante importante e parecia-me bastante importante saber o que é que o líder do PSD e agora primeiro-ministro pensa sobre o assunto, não sabemos. Sabemos o que é que algumas pessoas do PSD dizem sobre isso e vamos esperar para ver se, por exemplo, Miguel Pinto Luz é o ministro das infraestruturas, porque se for, uma das coisas que Miguel Pinto Luz fez foi pôr em causa em ON a Comissão Técnica Independente que estudou a localização do aeroporto. Portanto, vamos ver se for ministro das infraestruturas se aceita uma recomendação de técnicos bastante batidos no assunto ou se vai ser uma decisão mais política. Eu gostava de saber, também gostava de saber o que é que o primeiro-ministro defende sobre isso, ainda não sabemos. Mas tirando, tirando essa questão, por exemplo, do novo aeroporto, eu acho que Luís Montenegro começou bem, fez aquele périplo pela Europa num dia e foi também acolhido por António Costa. Eu acho que foi um dia que lhe saiu, um primeiro dia de primeiro-ministro indigitado que lhe saiu bem. Agora tem estado em contactos, não posso avaliar se bem, se mal, porque, quer dizer, não fazemos ideia como é que vai ser o governo, esperamos para ver. Agora, acho que há muitas incógnitas no caminho, nomeadamente este sinal do Chega, do acordo no Parlamento com o Chega, a mim, ou seja, aquilo que eu acho, eu percebo aquilo que o Eunice diz.
Nenhum.
Eu não sei.
É um exagero dizer que isso é um acordo.
Porquê?
Acho que é um entendimento tácito.
Não sei se há acordo ou não.
Não sabes se há acordo? Dizer, então, mas não
que,
sabes.
Foi dito que era um acordo. Foi dito que era um acordo.
Foi dito pelo Chega.
Que não foi desmentido.
Opa, sim, mas isso
não sei, não foi. Não, se não houvesse acordo. Não.
Desmentir o Chega, tínhamos de fazer todos os dias também.
Não, mas não somos nós. Neste caso seria o PS, não é?
Mas aquilo mesmo eu já digo que é.
Eu não sei se é ou não.
A aventura disse foi que o PSD tinha comunicado na conferência de líderes que tinha dado indicações
foi através
para...
dos líderes parlamentares.
Claro que André Ventura tentou ontem
capitalizar isso.
Pronto, tudo certo. Acho que isso vai ser muito aproveitado pela oposição. Se calhar não tanto logo pelo PS, que ainda está também a aprender como gerir esta situação do Chega.
É que era absolutamente, é por uma razão muito simples. Para já tinha defendido isso. E depois
mas
é porque.
Não,
é porque era absolutamente espúrio, quer dizer, inútil, bloquear uma solução imbloqueável. Ou seja, quer dizer, não
sabemos
possível.
Como é que os deputados vão votar, porque, está pronto, bem. Os nossos ouvintes não sabem, mas é uma. Voto em urna.
É
a votação é secreta e repara, também tinha sido dada essa indicação por o próprio Luís Montenegro na anterior legislatura deputados. E não foi. Está bem? Não,
sim,
não foi.
Os deputados não tinham sido indicados por
ele. Não tinham sido indicados por ele, a bancada era de Rui Rio e não votaram, não foram nessa indicação.
Além da questão da coerência. Parece-me que, tendo o Chega 50 deputados, seria criar um caso absolutamente desnecessário e até dos termos de gestão política, de criar aqui mais uma hipótese de vitimização,
claro que sim,
do Chega, porque mais claro. Ia ser eleito, e portanto não, e até imagina tu que fazia o contrário e os deputados do PSD até votavam a favor, não ia ser bom em nenhuma circunstância.
Mas eu não estou a dizer o contrário, Vítor, eu só estou a fazer uma constatação, portanto, porque por exemplo não há uma... O Francisco Assis aproveitou isto até antes de saber que havia este dito acordo. Francisco Assis começou logo a dizer: como é que podem pedir ao PS para aprovar o que quer que seja do PSD quando os primeiros sinais não são de conversa com o PS, mas com o Chega? Porque com o PS não houve qualquer sinal de conversa sobre nada. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que eu acho que isto vai ser muito aproveitado pela oposição, se calhar não tanto pelo PS, que cá está, ainda está a perceber como é que vai gerir e como é que vai gerir a oposição com o Ventura muito falante e muito ativo. Mas vai ser bastante utilizado. Portanto, o que eu acho que vamos ver, eu acho que Montenegro, neste caso, eu só consigo dizer um vamos ver, porque eu não tenho mesmo dados ainda para avaliar o que aí vem.
Isso que, é claro que vamos ver, como é evidente, vamos ter bastante tempo a ver, mas até ver, neste momento, acho que a gestão dele, não concordo nem com o Eunice, nem com a Liliana, ele faz aquilo que devia ter feito. Ficou calado e deixou tudo a acontecer à volta dele e a rir-se completamente do que está a acontecer.
E o que é que isso é discordar?
Por exemplo, tu dizes que não sabes, eu
não
digo, sabe, que sei.
Não é,
ele
eu
está
digo,
a valorizar.
Eu estou a valorizar, eu digo que sei, eu digo que ele fez bem. E portanto, uma carta em branco, isto já não é uma carta em branco, isto já é uma carta escrita, que é um tipo de gestão que ele está a fazer e é um tipo de gestão inteligente, que é, tu repara, tu começaste com a ideia de que ele ia apresentar um retificativo. Depois passou-se para a ideia que se calhar já não apresentava retificativo porque dava margem para entrar. Depois veio o Pedro Nuno Santos a dizer que lhe tudo a tentar condicionar. O Ventura a dar entrevistas todos os dias a forçar um acordo de governo a dizer que derruba. Nada. E bem.
Certo.
O Pedro Nuno Santos a dizer que lhe aprovava retificativo se metesse lá os professores e os polícias.
E ele diz que regista com satisfação
toda.
A disponibilidade.
Muito bem. Então, regista com satisfação, mas não deu bola.
Sim,
não disse o que é que ia fazer.
Claro,
e depois, isto já vai noutra ronda, que me parece. E então, acho que isto então ainda ele a rir-se mais. Ou seja, que é a estratégia toda, sem ele, cá fora, sem ele dizer nada, todas as possibilidades de estratégia, que é: então, e se ele apresentar estas medidas no orçamento em outubro e amarrar os partidos a uma coisa destas e disse: então, agora as medidas estão aqui, chumbem lá o orçamento. E o Ventura hoje já veio dizer: bom, isso colocava aqui o Chega numa posição complicada. E no caso do PS, dizia: bom, não, mas nós não é por causa disso que teríamos que ser obrigados a aprovar um orçamento. No entretanto, o Ventura já diz que amanhã vai apresentar propostas no Parlamento para aumentar os polícias e para aumentar os professores, para forçar o PSD já a tomar uma posição. Portanto, sem ele dizer nada, já estou aqui uma data de coisas em marcha. E, portanto, ele faz muito bem em não responder a isto e deixar que os jogos se façam, porque, na realidade, quem tem o poder é ele. E ele olha para isto tudo e vai decidir. Agora, depois a seguir, o que é que nós vamos avaliar aqui do que ele fez ou deixou de fazer? É o que ele fizer a seguir, porque até agora ele tem feito esta gestão enfim, seria excessivo dizer com inteligência, porque isto é uma estratégia de
pragmatismo,
de inação aparente, para ver o que é que os outros fazem e para não estar a mostrar já o jogo. Quer dizer, ele como tem um jogo difícil pela frente, se ele não tem maioria, se ele podia aparecer aí a dizer coisas, não, ele quer ver como é que as peças estão também a dispor no tabuleiro, porque a última palavra vai ser dele. E portanto, parece, ele quer surpreender. Agora, ele quer surpreender com o governo que vai apresentar, ou surpreender de forma positiva, porque isto, como já é histórico, não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E a primeira boa impressão já começou. Portanto, resta saber aqui se a próxima talhada do melão, portanto, esta primeira talhada do melão, mais ou menos, porque, enfim, não é pepino, mas a próxima talhada é que vamos ver exatamente como é que o melão está a amadurecer.
Muito bem.
Levaste demasiado longe essa metáfora, estavas à rasca, agora vou voltar atrás.
Não, estava tudo pensado, olha aqui.
Abriu o melão.
Já não é uma página em branco, é escrita, porque ele próprio tinha isto escrito. Vamos ao que não me sai da cabeça.
Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
Vítor, vou começar por ti.
Olha, não me sai da cabeça. Isto é uma questão aqui em causa própria, mas eu vou tomar essa liberdade para ser sincero aqui com os nossos political junkies. Não me sai da cabeça um artigo que escreveu o deputado do Chega, eleito por Círculo de Leiria, hoje, a partir de hoje, deputado da Nação, eleito pela segunda vez, chamado Gabriel Mitar Ribeiro, que já foi professor universitário, e que escreveu um artigo no Observador que eu recomendo, cuja leitura eu recomendo vivamente a toda a gente, e que se chama Na Cabeça de Ventura ou Tratado sobre o Aparelho Repressivo do Regime. E este artigo é uma diatribe completa contra mim, contra o livro que eu escrevi Na Cabeça de Ventura, onde me coletiviza também como Vítor Matos e Associados, como figura coletiva dos jornalistas que fazem jornalismo. E, portanto, muito resumidamente, porque eu não quero estar aqui a ser excessivo nisto, porque eu espero escrever uma resposta a este artigo, só para dizer que ele diz que eu sou uma infecção psíquica, que sou um polícia mental que causa dano à saúde mental coletiva, que a comunicação social, isto é citar um livro recente dele, é o tumor maligno da democracia, que, no caso do meu trabalho, isto é de alguém que sofre de uma patologia mental, guerra psicológica de tradição soviética, enfim, e sou herdeiro dos assassinos como Lenin, Mao Tse-tung, Kim Il-sung e Stalin. Bom, eu a primeira vez que li este artigo, a primeira vez que olhei para isto, ri-me e achei graça e disse, lá está esta loucura absoluta, que isto realmente, ha, ha, ha. Depois caí a mim e pensei, calma, isto é preciso levar a sério. É preciso levar isto a sério, porque este senhor é deputado da Nação, foi eleito duas vezes, é deputado e está sentado no hemiciclo. Ninguém apareceu a dizer que isto, que desautorizá-lo e dizer que o partido não pensa isto e que não é admissível deputados do partido Chega dizerem isto de jornalistas, de pessoas, e, enfim, ele não me conhece de lado nenhum, portanto não sabe se eu alguma vez fui comunista ou não, ou stalinista, ou simpatizante com estes assassinos.
Bem, conhecesse.
Com a questão dos assassinos, sido, eles são assassinos, eu concordo. Mas isto é só para dizer o seguinte, que quem for ligeiramente moderado neste quadro, e atenção, a questão é séria para levar a sério, porquê? Porque estes senhores vão estar no governo em breve.
Uhum.
Mais tarde ou mais cedo vão estar no governo. E portanto, isto é para levar muito a sério. Porque a estratégia aqui é, quem não é de extrema direita é de extrema esquerda, quem não é amigo ou complacente é inimigo, quem pensa é culpado, é proibido pensar, e pior do que isso, e é grave, e isto é comum às ditaduras totalitárias, aliás ele acusa-me de pensamento totalitário, quando ele não desmente nenhum dos factos que eu apresento no livro, diga-se. Isto
não,
é próprio...
coisas factualmente erradas, como tu não ouviste o Ventura e não dás a versão dele, o que é
sim,
factualmente
é
mentira.
Aliás, o André Ventura... Enfim, mas já só para rematar, acusar aquilo que eles consideram adversários, portanto eu sou jornalista e fiz um trabalho jornalístico, aquilo que eles consideram adversários de doentes mentais é próprio dos regimes totalitários e foi usado nos regimes totalitários. Portanto, eu só espero que o Chega tenha boas instalações para a recuperação de doentes psíquicos, como é o meu caso quando chegar ao poder. E... só para acabar, André Ventura deu-me a entrevista para o livro sabendo que o livro era baseado no podcast,
uhum,
e que pouco ia ser diferente do podcast, e ele sabia disso, e deu-me a entrevista na mesma. Portanto, uhum, André Ventura não pensa isto.
Uhum.
E portanto, eu, dizendo o que tenho a dizer, salvaguardo que, apesar de ser tolerante com esta gente, especialmente dentro do partido, eu sei que ele não pensa isto. Agora, se ele um dia vai dizer ou não, é lá com ele.
Muito bem. Sigo eu só na mesma linha para dizer que foi com um sentimento estranho que entrei num concerto do Sérgio Godinho na semana passada, de quinta-feira passada, de celebração dos 50 anos de Abril. Estranha não porque pelo Sérgio, há muito ouço o Sérgio Godinho e adoro ouvi-lo. Sobretudo adoro as letras, adoro a força das músicas, mas o sentimento estranho de 50 anos depois estarmos a cantar músicas do Sérgio que vêm de antes da Revolução e sentirmos que elas voltaram a fazer um absurdo sentido. Que força é essa, Sérgio, ou se quiserem, pela voz da Garota Não, que é a sua mais extraordinária herdeira, se a liberdade é a chamada, nunca mudemos de assunto. Liliana. Agora é tu.
Desculpem, acho que este que não me sai da cabeça vai ser demasiado deprimente. Esperemos que a Eunice nos salve. Então, o que não me sai da cabeça é um crime hediondo, mas eu não queria falar só do. Não queria falar exclusivamente do crime. Eu não sei se vocês viram, mas salvo erro, foi semana passada, não tenho bem presente. Houve uma mulher que foi brutalmente torturada pelo companheiro, pelo marido. Felizmente não morreu e felizmente é uma força da natureza, porque ela foi mesmo torturada, não há outro nome para aquilo que ela sofreu, e vive. Ela vai ser sujeita a uma a cirurgias de reconstituição de umas maldades que lhe fizeram, porque pediu o divórcio. E o divórcio, a separação, não sei se eram casados, mas porquê é que eu trago este caso? Porque os direitos das mulheres e a questão do ódio contra as mulheres é um dado que nós temos de ter muito presente nos tempos que aí vêm. Não estou a falar de perigo de se voltar atrás com algumas coisas dos direitos das mulheres, não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é do sentimento de ódio, de superioridade. Eu nem sequer sei muito bem como explicar isto, mas temos de estar muito atentos às mulheres, porque elas continuam a ser vítimas de facínoras que estão ao seu lado, que partilham casas consigo, mas também ao nível dos direitos mais gerais, da igualdade salarial. Eu muito sinceramente estou muito preocupada, porque não vejo o mundo a correr para o lado do bem, para o lado do sexo feminino. E queria falar deste caso porque ela é uma força da natureza. Ela raparam-lhe o cabelo, as sobrancelhas, isso é uma coisa horrível. Mas ela publicou uma fotografia recentemente, como quem diz, eu sofri, mas estou viva. E pela força dela, pela força das mulheres, aqui estaremos, na esperança que o mundo comece a olhar para todos de uma maneira mais igual.
Obrigado, Liliana. Eunice.
Olha, cá venho eu com a minha beatice, mas esta semana não é possível. O que não me sai da cabeça é que estou naquela que, para mim, como para a generalidade dos católicos, é a semana maior do ano, é a Semana Santa. Este ano, aqui com dificuldades acrescidas, a Quaresma já foi vivida aqui, a Quaresma que é muito associada a um tempo de deserto, e o deserto na linguagem bíblica é uma coisa positiva, porque é o lugar de encontro com Deus. A minha Quaresma não foi notoriamente um deserto, foi muito, muito povoada e muito acelerada, e a minha Semana Santa também promete ser assim. E este ano não me sai ainda mais da cabeça, porque estou aqui com dificuldades pessoais de conjugar tudo este desafio de ter um governo a ser apresentado num dia em que gosto de ir de manhã à missa crismal na Sé e à noite à missa da Ceia do Senhor, se não na minha paróquia, pelo menos num sítio lá perto. Portanto, tenho aqui este desafio de conseguir olhar para a Semana Santa com os olhos postos na Páscoa, na grande vigília de sábado à noite, e de olhar também para o mundo e para Portugal nessa perspectiva de conseguir ter um olhar de esperança. E a esperança, como diz um poema muito bonito de Charles Péguy, é a filha mais nova de Deus, é assim uma menina que saltita e que às vezes nos escapa das mãos. Portanto, deixo aqui o que não me sai da cabeça, é a Semana Santa com tudo o que ela implica, de luz, de cruz, de ressurreição, de flores e de aleluias, de regresso às igrejas, mas também da Páscoa e da Semana Santa como este desafio a manter a esperança no olhar, mesmo quando parece que está tudo mais nublado, pelo menos, ou com poeiras vindas do deserto.
Em plena Semana Santa, com ou sem poeiras.
Com esperança.
Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a sonoplastia da Salomé Rita, a quem agradeço, e com a ilustração do Carlos Paes, a quem também agradeço. Uma Comissão Política gravada em plena mudança de ciclo político, cheia de caras novas. Aqui, todas, onde todas as semanas são Semanas Santas e onde não há razões para saudades, voltaremos para a semana com a esperança e a alegria de sempre. Quanto a Marcelo e a Costa, ou ainda esta semana, obrigado por esse momento. Fica no ar. Quanto a Marcelo e Costa, dizia eu, tínhamos fé. Talvez tenha acabado assim.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.